Eu sou o Luiz Otávio Pires Leal e este é o podcast da revista Animal Business Brasil. E o nosso entrevistado é o médico veterinário José Antônio Moreira Pinto, funcionário da Fiperge. E a nossa pergunta ao Dr. José Antônio é a seguinte: na sua opinião de experiente profissional do ramo, qual é a possibilidade da aquicultura fornecer pescado de boa qualidade e a preços competitivos para a população brasileira?
Prezado amigo e colega Dr. Luiz Otávio, me agrada sobremaneira poder falar um pouco sobre aquicultura, atividade de exploração animal em água. Todos os organismos que podem ser cultivados na água, rã, camarão, peixe, fazem parte da aquicultura. O nosso estado possui uma área muito semelhante à do estado do Espírito Santo. A população do estado do Espírito Santo é em torno de 4 milhões de habitantes, a do estado do Rio, 17 milhões de habitantes. A área cultivável é semelhante. No entanto, a área cultivável de terras e a área cultivável de aquicultura, sendo que nosso estado tem ainda um potencial muito maior do que as atuais áreas existentes para o cultivo de espécies aquáticas. Logo, portanto, o estado do Espírito Santo produz 3.700 toneladas de tilápia, que é o peixe mais comercializado, enquanto que o estado do Rio produz 972 toneladas. Veja a disparidade de produção. Durante esse período de pandemia, certissimamente houve um acanhamento da produção, porque tanto o peixe comercializado em natura quanto o filé congelado sofreu uma queda no consumo por causa da quarentena em que a população brasileira e mundial foi exposta. Quarentena essa, segundo os cientistas, sem nenhuma comprovação científica de eficácia. Pois bem, retornando à aquicultura, o estado do Rio de Janeiro tem uma malha ferroviária que vem dos estados de São Paulo, Minas Gerais e do Centro-Oeste. Essa malha ferroviária entra pelo sul do estado, passa no município de Barra Mansa, passa na região metropolitana do Rio de Janeiro, passa na cidade de Casimiro de Abreu, indo para a região norte, passa em Campo dos Goytacazes e possui uma malha ferroviária parada, inativa, porém existente, que vai de Campo dos Goytacazes até o interior do município de Santo Antônio de Pádua. Ora, certa feita, estando em Friburgo, ainda funcionário da Emater Rio, conversava eu com o governador Moreira Franco e o ministro da Agricultura de então, que eu não me recordo o nome. E eu dizia a esse senhor ministro que o estado do Rio, por não ser produtor de grãos, mas, tendo um grande potencial de consumo de espécies animais, peixes, aves, carne de suíno, carne bovina, leite e seus derivados, necessitaria de silos graneleiros à margem das rodovias para baratear o custo. Isso hoje está aprovado no atual governo federal, a expansão das malhas rodoviárias. Se nós tivéssemos autoridades estaduais, quer seja no legislativo federal, no legislativo estadual e no executivo estadual, que tivesse sensibilidade para a realidade da produção agropecuária do Estado, nós já teríamos silo graneleiro em Barra Mansa, em Casimiro de Abreu, em Campo dos Goitacazes e em Santo Antônio de Pádua. Desse modo, atenderíamos com o milho, que é a base da ração de todos os animais, desde o peixe até o bovino de leite e corte. Teríamos a ração, a soja, a proteína da soja e a energia do milho, para compormos dessa forma a ração. Esses silos graneleiros tem um aqui na cidade de Miracema, parado, que comporta 220 mil sacas de milho, mais de 1 milhão de toneladas. Então, isso é a política de Estado. A Fundação Instituto de Pesca, a qual eu pertenço, é uma fundação recentemente reerguida. Ela foi criada pelo governador Moreira Franco no ano de 1988, e de 1988 a 2012 ela ficou estagnada. Em 2012 houve um concurso do qual o seu amigo aqui prestou concurso e foi aprovado, e com ele mais 80 técnicos, todos, não tem um técnico na FIPES, na Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro, que não tenha mestrado, doutorado e pós-doutorado. O mínimo, a mínima graduação, a mínima pós-graduação, estrito senso, é o mestrado. Portanto, com a equipe técnica dessa, com pesquisadores altamente capazes, competentes, o Estado do Rio de Janeiro, se tivesse políticas públicas de fornecimento de milho a preço competitivo, nós já tivemos aqui na região noroeste essa experiência. Comprávamos milho de Goiás, tínhamos um corretor de milho no Rio, fechávamos o negócio, pagávamos no Banco do Brasil, entregávamos o documento de transporte, o manifesto de transporte ao carreteiro, ele trazia esse milho lá de Lagoa do Bauzinho, Santa Helena de Goiás, Rio Verde, Itumbiara, e o milho chegava aqui a granel a preço competitivo. Facílimo isso para as autoridades federais, estaduais e municipais juntas para o bem do desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro é o segundo maior estômago do Brasil. E nós temos capacidade de produzir. Resta-nos apenas duas coisas. Aliás, resumindo, uma coisa: vontade política de fazer a coisa certa. Colocação de alimentos animais a preços competitivos. Segundo, sistema de comercialização e distribuição e entrega do produto. Logística de estradas e distribuição. Havendo isso, o Estado do Rio de Janeiro tem um enorme potencial de produção aquícola, já mapeado em todo o Estado do Rio de Janeiro, com a aptidão de solo, de água, de clima, tem todas as condições de tirar duas safras de tilápia por ano, enquanto nas regiões mais frias, essa retirada é de apenas uma safra por ano. Num hectare de terra, que é mais ou menos um campo de futebol, para quem não entende do assunto, no máximo, num ano, a gente pode tirar 800 quilos de carne bovina com boi de corte. De tilápia, na mesma área, com água, nós tiramos no ano 12 toneladas de peixe. Veja a quantidade, disponibilidade de alimento de altíssima digestibilidade, qualidade sanitária, qualidade de rastreabilidade. O peixe será todo rastreado, desde o alevino produzido, a ração que come, a qualidade da água que ficou colocada, até a filetagem, o processamento, o consumo final. Ademais, a pele da tilápia é exportada, tem ambiente de exportação para a Itália, por exemplo. O couro da tilápia, ela tem uma pele que processada vira couro de bolsa para senhoras, vira carteira, vira uma série e correia, e uma série de indumentários. Portanto, a cadeia produtiva da tilápia é de uma exuberância de opções que traria trabalho, renda para o produtor fluminense, bastando apenas que as autoridades fizessem a coisa certa. É um desprestígio, é uma covardia com uma instituição como a Fundação Instituto de Pesca, que em 8 anos de reerguimento teve 9 presidentes. Não se sabe a quem ouvir em 8 anos 9 cabeças diferentes. Isso, no mínimo, é uma desconsideração com o servidor público que vem sendo acharcado por ser incompetente. Não se pode julgar uma instituição dessa, nesse curto espaço de tempo, nem dizê-la que ela é boa, nem dizê-la que ela é ruim, porque não houve possibilidade de se trabalhar em 8 anos com 9 cabeças comandando ideias diferentes, pensamentos diferentes, produtos diferentes. Portanto, meu prezado Luiz Otávio, a aquicultura no estado do Rio de Janeiro tem um enorme potencial de geração de trabalho e renda, de melhoria da qualidade de vida, oferta de proteína animal de excelente qualidade sanitária. Ademais, vale lembrar aqui que em 2013 eu participei no Arsenal de Marinha, na URCA, do Congresso Internacional de Tilápia. E lá estava uma médica veterinária chinesa falando da falta de higiene, da dificuldade de se fazer controle sanitário dos produtos de origem animal produzidos na China, haja vista a pandemia do coronavírus. Estamos aí, os técnicos da FIPERJ, da qual me incluo, prontos a potencializar, fazer sinergismo com as demais atividades produtivas para a melhoria da qualidade de vida e oferta de alimentos saudável no estado do Rio de Janeiro. Forte abraço.